Vamos começar então a nossa reunião. O Bloco de Esquerda não está presente, o doutor, eu tinha dito já há bocado, mas para o Pedro saber também, o José Manuel Pureza mandou um mail dizendo que teve um júri de doutoramento hoje de manhã e que vem no comboio à hora desta reunião e, portanto, que não consegue cá estar presente. Vamos analisar o parecer de substituição de retoma e cessação de mandato do Dr. Rocha, retoma do Rocha Andrade e cessação do António Cardoso, e retoma também da Maria Margarida Marques e cessação da Maria Odete João. E depois a suspensão e substituição, a suspensão do Eurico Brilhante Dias e a sua substituição pelo João Carlos Isidoro Marques. Por aquilo que foi visto pelos serviços, os deputados que entram, os deputados que saem têm razões estatutárias adequadas para a sua saída, e os deputados que entram são aqueles que, nos termos das listas eleitorais, devem entrar. E, portanto, eu ponho à discussão o parecer, se alguém desejar usar a palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Votamos todos, quem vota a favor, votam todos, não é? Ou pelo menos, para ser ao contrário, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Fica aprovado por unanimidade. Relativamente a este, temos por escrito a indicação do José Manuel Pureza, que teve tempo de o ler, que votava favoravelmente. Portanto, pode supor que é por unanimidade. Os deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar o Sr. Deputado Paulo Rios pela celeridade e dizer celeridade e rapidez, mas era redundante. Queria enfatizar, mas pela celeridade na elaboração do parecer. Tenho só uma nota, nada a apontar nem contra as conclusões e nem contra nenhum dos elementos. Há só um aspecto que eu penso que eventualmente deixava só a consideração, que é no ponto 6, a referência ao momento em que se refere que em nada se relaciona com a função política ou parlamentar. Ora, sucede que neste caso em concreto é um elemento do tipo o exercício da função, porque se a função não fosse exercida não haveria sequer a questão. Portanto, eu sugeria apenas que fosse suprimida esta referência, porque efetivamente se não houvesse atividade parlamentar ou não houvesse o exercício da função, não se preencheria o tipo que o Ministério Público coloca em cima da mesa. E, portanto, se tem ou não a ver, isso depois é questão do processo. Mas, pelo menos nesta fase, bastaria retirar esta referência. Ou seja, o parecer do ponto 6, a certa altura, diz que a atividade, portanto, os factos em nada se relacionam com a função política ou parlamentar. Tendo em conta que o ilícito em causa que o Ministério Público solicita, ou que o juiz solicita, é precisamente o recebimento indevido de vantagem, e esse título, esse tipo, pressupõe como elemento do tipo a titularidade do cargo, neste caso, existe, é um elemento do tipo, portanto, nesse sentido... Precisamente, mas, é isso, mas a questão é essa, é um elemento indissociável do tipo, e portanto, nesse sentido, se a atividade parlamentar não existisse, nem sequer se preencheria qualquer possibilidade de vislumbre de ele poder ser enquadrável nesta previsão. O ponto é só esse. Ou seja, se fosse uma circunstância, ao contrário de um outro, porque isto é um crime de responsabilidade da lei 3487, se fosse qualquer outra atividade ou qualquer outro, a qualidade de titular do órgão de soberania neste caso seria absolutamente irrelevante, mas neste caso não é, e precisamente por isso é que o processo pode existir. O ponto é só esse. Não sei se estou a ser, mas eu penso que o António Carlos se calhar consegue expressá-la melhor que eu, mas...
Não tenho certeza.
Eu chamo a atenção dos seus deputados do seguinte, para dar a minha opinião também. Eu acho que percebi o que o Pedro quer dizer, mas acho que há um risco grande nisso e, portanto, eu começava por dizer como é que eu propunha então que ficasse. Em vez de em nada relevar nem se relacionar, punha qualquer coisa que não contende com a função política ou parlamentar do deputado, ou não interfere. Porque é assim, porque eu vou explicar o seguinte. Eu vou explicar o seguinte, e acho que o relator foi bastante inteligente naquilo que fez. Vou explicar o seguinte. Se leram o ofício do Tribunal, tem o ofício do Tribunal, se faz favor. Se leram o ofício do Tribunal, a juíza, para tentar preencher o tipo que está no texto constitucional, no artigo 157 da Constituição, vem dizer, repetindo quase ipsis verbis o que está no artigo 157 da Constituição, que existem indícios fortes da prática do crime previsto e não sei quê. Porque é o texto do 157, que diz que, sendo a decisão obrigatória, mas é a decisão, portanto há sempre aquela margem, já discutimos isso, portanto sabemos o que estamos a falar, e portanto, se nós pura e simplesmente acatássemos aquilo que é proposto pelo Tribunal, ainda que tacitamente, estaríamos a aceitar de que havia fortes indícios da prática de crime, quando não é nossa competência, nem nunca devemos ir por aí. O que a gente deve apenas dizer é que a factualidade que nos é apresentada, quer pelo Tribunal, quer confirmada pelo Sr. Deputado, justifica ou não o levantamento de imunidade, ponto. Mas nunca devemos corroborar nunca devemos corroborar ou não a existência de fortes indícios. De resto, o ofício do Tribunal é um bocadinho fora do comum e eu quero ter a leitura benigna que a juíza escreveu assim, não tinha que escrever, não precisava, mas escreveu assim, quero ter a leitura benigna que foi para reproduzir o texto constitucional, para dizer, como quem diz, digamos assim, para nos encostar à parede, entre aspas, dizendo está preenchido o requisito constitucional para que os senhores tenham que levantar a imunidade, segundo o que ela diz. E, portanto, e eu acho que nós, e o relator nisso foi inteligente, nós não devemos cair nessa armadilha de, ainda que tacitamente, confirmarmos ou aceitarmos a existência de fortes indícios. Daí que o número 5 esteja bem dito, dizendo que independentemente da moldura penal, portanto, afastando logo essa obrigatoriedade que poderia existir pela existência de fortes indícios, porque se a gente dissesse faça a moldura penal, podia logo haver a leitura tácita de que nós estamos a aceitar que há fortes indícios. E eu acho que a gente não deve meter-se nisso. E, portanto, acho que é inteligente a maneira de aqui colocar, independentemente da moldura penal. Percebo o que o Pedro diz e, portanto, eu sugeria, em vez do em nada relevado nem se relacionar, até porque o relator tem o cuidado de dizer a seguir, conforme o próprio teve a ocasião de invocar, portanto, é o deputado é que diz que isto não interferiu ou não decorreu da sua atividade parlamentar, como ele de resto já fez declarações à imprensa o ano passado, eu lembro-me disso, dizendo que aquilo foi um convite pessoal, nem sequer justificou a falta por isso, porque achou que aquilo não, obviamente, não tinha nada a ver com o trabalho parlamentar, foi um ato pessoal dele e por aí fora. E, portanto, a sugestão que eu faria era substituir este período em nada relevar nem se relacionar com a função política por qualquer coisa no género não contender ou não interferindo na... Sim, com certeza. Eu já terminei.
É, interfere, porque o juízo que aqui é verificar se tem um intuito de perturbação. Exatamente. Não, porque o ponto não é esse. A questão é, a nossa missão na avaliação da imunidade é verificar se há instrumentalização do processo com vista a afetar o mandato. Não há. Portanto, e é isso. Mas o que está escrito diz, reporta-se a um antes e não ao atual. Reporta-se, naquela altura não tem a ver. E o ponto é só, ele tem a ver só no sentido em que se não fosse o mandato, não estávamos a ter esta conversa, não estávamos aqui. Não, exatamente. Porque receber uma prenda não é um crime, a não ser que exista a função.
Não interfere com o mandato. E é por isso que a imunidade também existe.
Porque a imunidade, como nós... É prática comum, até normalmente nos parceiros, o relator desta vez não deve ter tido tempo, costumamos pôr, repetindo aquela parte central doutrinária, explicando para que é que existe a imunidade, mas a verdade é que a imunidade, como nós temos por adquirido na nossa jurisprudência, é para proteger exatamente a Assembleia e qualquer interferência que ponha em causa...
Já fizemos o não levantamento.
Exatamente. É verdade. E a Assembleia disse que não, porque não fazia sentido. Bom, se é o consenso mais generalizado, eu sugeri então ao senhor deputado relator e dava-lhe a última palavra, se ninguém mais deseja usar a palavra para...
Procederíamos então à alteração no ponto 6, que passaria a constar, independentemente da moldura penal que àquele crime possa responder, não se vêem razões para a subsistência do Estatuto de Imunidade Parlamentar constitucionalmente estatuído, desde logo pelo facto da matéria a que processo de inquérito se refere, embora temporalmente coincidente com o exercício do mandato do deputado, não interferir ou perturbar. Não interferir ou perturbar a função política ou com a função política ou parlamentar do senhor deputado, conforme o próprio aliás teve ocasião de invocar quando ouvido pelo relator. Estamos de acordo com a redação?
O bom, acho que se pusermos interferir ou perturbar, não é?
Eu riscaria o com.
Não
interferir ou perturbar então, a função.
Então podemos pôr ao contrário. Não perturbar ou interferir com
tá
a
bem.
Função.
Está bem.
Já fica gramaticalmente certo.
Está bem. E mantém-se o com.
Põe-se ao contrário, não é?
Em abstrato, em teoria, por isso é que o texto constitucional na revisão de 97 houve esse cuidado, como já aqui falámos, de manter sempre autóricas da Assembleia para a análise dos factos e ver se não há aqui uma qualquer jogada para perturbar o funcionamento normal do órgão, de soberania à Assembleia. Podia-se dar o caso de o deputado dizer, desculpem lá, não tem nada a ver com isto, isto é uma armadilha, não sei o quê. E a gente pedir elementos ao Tribunal e o Tribunal não demonstrar uma factualidade que os fortes indícios ou não sei o quê. Neste caso, os fortes indícios, como eu digo, eu acho que ela escreveu para reproduzir o texto. Embora há mais do que fortes indícios, já houve publicamente a aceitação do deputado de que participou naquela que foi convidado e não sei o quê. Não, mas ir ao futebol não, que foi convidado lá pela Galp.
Tem,
com certeza. Não, e como sabemos, ser constituído arguido nem sequer é uma acusação ainda, não é? Portanto, é apenas a existência de indícios. É ouvido. Ah, isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Bom, senhores deputados, penso que estamos em condições de pedir só ao senhor deputado Latour que confirmasse que a redação ficou adequada. Sim, senhores, senhores deputados, então vamos, nestes termos, vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e eu pedia a ajuda do senhor deputado António Carlos Monteiro para, eu assino já os ofícios, para entrar no guião na parte final. Hoje temos um guião bastante extenso, mas a parte final tem sempre aquela parte de pareceres. Não, mas para garantir que é votado hoje. Porque o problema é se não for votado hoje, senão todo este trabalho fica em vão. Senhores deputados, Senhores deputados, uma última questão apenas para estarmos todos cientes. Eu já falei disto antes de começarmos a reunião com o Sr. Deputado Jorge Machado, com os Srs. Deputados do PSD, que já estavam presentes na sala na altura, e que é o seguinte, de acordo com a metodologia de trabalho, este parecer, em princípio, deveria ir à primeira comissão antes de seguir para a votação no plenário. No entanto, como se recordam, na nossa metodologia de trabalho está também lá uma salvaguarda que, por razões de urgência, pode a subcomissão enviar diretamente para plenário. E eu entendo que, por ser hoje o último plenário antes das férias, que manifestamente há uma razão de urgência, a primeira comissão, eu ontem, houve uma reunião da mesa e de coordenadores da primeira comissão, ainda fiquei um bocadinho na dúvida, se houvesse hoje de manhã uma reunião da comissão, tínhamos antecipado a nossa reunião para antes da reunião da primeira comissão, mas só vai haver para a semana, no dia 27, com a audição, com as redações finais e a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, pelo que eu acho que estão preenchidas as razões de urgência para isto seguir diretamente para o plenário E depois, para a semana, eu falarei com o Presidente, se o Presidente quiser ratificar, embora me pareça que depois do plenário votar, já não faz grande sentido a primeira Comissão ratificar. Só se for por uma questão, digamos assim, procedimental. Mas, enfim, perguntarei ao Sr. Presidente na altura. Sim, a metodologia que foi aprovada para a primeira comissão prevê expressamente que quando haja razões de urgência, a subcomissão, as coisas que aprovar, pode enviar diretamente para o plenário. E eu acho que neste caso, objetivamente, estão preenchidas por ser o último plenário e não haver nenhuma reunião da primeira comissão agendada para hoje. Se concordam, senhores deputados, eu não tenho outros assuntos, pergunto se alguém tem alguma matéria. Não sendo o caso, obrigado. E António Carlos.